Bom dia a todos. Eu fico aqui escutando a fala da deputada Rosa e eu não sei em que mundo ela vive. Acho que é o mundo do MST, o mundo da Venezuela, o mundo fantástico do Bob. Só pode ser. Falar do governo Lula. Quem acompanhou a visita do presidente Bolsonaro aqui, deputado Chaparral, verificou que ele é um presidente, é um ex-presidente. Eu falo que é o ex-presidente mais amado do Brasil. Onde Bolsonaro andou, havia povo, Rosa. E não havia povo comprado, não havia ônibus importado, não havia pagamento. Havia um povo na rua que está sem esperança, que está cansado do seu governo que promete cerveja e picanha e está entregando uma inflação alta que o povo não tem dinheiro para comprar nem o feijão, para comprar o gás. E Vossa Excelência defendeu um governo que virou as costas para o Nordeste, porque se diz populista, socialista, mas está mais preocupado com a República de Nicolás Maduro do que o Nordeste, do que com a sua terra. Porque se fosse depender do presidente Lula, ele fez lá o Plano Safra, para garantir investimento para os grandes produtores. E não está errado, não. Mas os pequenos teve que ter aporte estadual. E aqui eu quero parabenizar a governadora Raquel Lira, que foi buscar recursos, que foi contrair empréstimo para garantir que os pequenos agricultores que Vossa Excelência diz que defende tivesse crédito. E a senhora vem falar que houve uma pequena. A senhora tá se confabulando e eu não sei qual foi a sua fonte, mas a fonte que eu tenho é a fonte do povo, que eu andei lá em També, em Carpina, em Abreu Lima, em Camaragibe, aqui no Recife, porque a gente não vem apenas para falar de um país imaginário que a gente quer, mas defender o que foi feito. Um presidente que fez e que teve coragem de concluir a transposição do Rio São Francisco, que o seu governo passou 10 anos, que não desviou água, não, desviou foi recurso. Porque se teve algo que foi desviado do Nordeste, não foi água do São Francisco, foi muito recurso para alimentar a fantástica e maravilhosa República Venezuelana e Bolivariana que o vosso partido defende. Que o seu presidente, inclusive, não tem a capacidade de abrir a boca e condenar o que está acontecendo lá em cima, matando inocentes, prendendo opositores, porque essa é a forma que o Partido dos Trabalhadores sabe fazer a democracia. Mas, senhor presidente, eu não venho à tribuna para falar sobre isso. Eu quero em um minuto apenas, porque eu quero acompanhar atentamente o desenrolar do que está acontecendo em Brasília. Jornal CNN Brasil, mensagens apontam que Moraes usou o TSE para investigar bolsonarista de jornal. G1, Moraes escolheu alvos e pediu investigações contra aliados de Bolsonaro sem respeitar o rito oficial. E isso é muito perigoso. Não quero ser leviano aqui e apontar acusações sem prova, até porque não me compete. Mas o que está acontecendo na nossa justiça eleitoral, ela tem que ser vista com muito cuidado. Porque aqueles supostos defensores da democracia estão se perdendo. Porque falar uma coisa e praticar outra é moral de cueca, como se diz no exército. Quem é militar sabe, eu fui militar, aprendi que a palavra convence e o exemplo arrasta. O que eu falo é regra, mas a minha atitude tem que coadunar com aquilo que eu falo. E o que está acontecendo em Brasília precisa ser apurado e o Senado Federal tem que ter coragem. Coragem para fazer o seu papel constitucional de contrapeso e não permitir que o judiciário possa governar o país através da caneta. Existe uma frase muito conhecida de Maquiavel que fala: aos amigos, favores; aos inimigos, a lei. E o que a gente ouviu falar através da reportagem do Globo, da suposta interferência, ela tem que ser apurada. Eu falo suposta porque ainda não foi comprovado, mas é no mínimo muito grave e a gente precisa ter essa responsabilidade. Porque agora você falar também contra a justiça, eu corro medo agora também de sair daqui e ser também agora arrolado no inquérito. Porque a gente não tem direito à contrapartida, ao contraditório, porque essa suposta democracia que muitos defendem é uma democracia fantasiosa. É uma democracia que tolhe o teu direito de falar. Mas enquanto eu tiver voz nessa tribuna, que me foi dado pelo povo do Recife, de Pernambuco, conservador de direita e que acredita na liberdade de expressão, eu não vou ter medo de juiz A ou juiz B. Então, o que está acontecendo é grave. A Folha de São Paulo publicou nesta terça-feira uma reportagem denunciando. E aí denúncia não é prova. Vamos acompanhar. Que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes utilizou mensagens não oficiais. E aí é o perigo. Porque enquanto o poder de polícia da Justiça Eleitoral, ele pode até investigar. Mas desde que se obedeça o rito. É feito o que acontece aqui nesta casa. Todo deputado existe o que? O regimento interno. E o regimento interno tem que ser respeitado. Porque se agirmos além do que prevê o regimento interno, estamos cometendo ilegalidade. E o juiz não é Deus. Ele tem que obedecer o rito. Tem que obedecer os aspectos formais da lei. E não simplesmente agir pensando que é Deus com uma caneta na mão. E segundo a reportagem, a gente vai acompanhar, utilizou-se de mensagens não oficiais para ordenar, a palavra é essa, ordenar, que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios que embasassem decisões dele mesmo. É o mesmo juiz que acusa, que levanta provas e que no final vai julgar naquele inquérito do fim do mundo, que não tem fim, das fake news. E aí eu pergunto, é assim que funciona a justiça? Uma única pessoa acusa, cria os fatos e julga? E segundo os relatórios que a matéria apontou, foram solicitados contra bolsonaristas, ou seja, contra aqueles que apoiavam o ex-presidente, que postavam críticas à condução das eleições de 2022 e aos próprios ministros do STF. É importante destacar que não é Renato que está falando. A Folha de São Paulo teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens, arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares do ministro entre agosto de 22 e maio de 23. O material foi obtido através de fontes que tiveram acesso a esses dados, que continham mensagens sem que tenha ocorrido interceptação ilegal ou acesso de hacker. A mensagem é bem extensa, está aí, mas eu vim aqui apenas para alertar e dizer que vou ficar atento e vou cobrar que os senadores também se posicionem. Mas isso é importante destacar, gente, em que tipo de república democrática que a gente está vivendo. A república democrática do medo, onde a gente não pode se posicionar. E eu queria concluir, até porque o tempo está findando e eu quero respeitar o regimento interno, quando perguntam como é que está a situação no Brasil, e aí temos que dizer, não tenho medo do que reclamar, vivemos no país das mil maravilhas. E se perguntado por quê, exatamente porque se reclamarmos, não sabemos quais as consequências. Que Deus nos abençoe, abençoe Pernambuco, abençoe o Brasil, mas eu não serei um covarde que tem medo de se posicionar, porque me foi dado o direito e a liberdade de expressão para representar milhares de brasileiros que não vai aceitar que a nossa democracia seja usurpada, sobretudo quando se quebra rito e quando se quebra o devido processo legal. Que Deus nos abençoe e abençoe o Brasil.